Nesse episódio, nós vamos te levar ao passado, mais especificamente ao ano de 1953.
Lei número 1920, de 25 de julho de 1953. O presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. É criado o Ministério da Saúde, ao qual ficarão afetos os problemas atinentes à saúde humana.
Nessa época, o presidente era Getúlio Vargas e a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Foi nesse ano de 1953 que o então presidente assinou a lei que separou o Ministério da Educação e Saúde em duas pastas diferentes, dando início à trajetória da saúde pública no Brasil, como conhecemos hoje.
Mas esse foi só o começo. E de lá para cá, muita coisa mudou.
A partir da década de 1930, tínhamos um Ministério Conjunto Saúde e Educação. Então é um importante marco termos a autonomia da pasta da saúde. Também é importante lembrar que o Ministério da Saúde se fortaleceu como um Ministério do Cuidado, da Cidadania, da Equidade, com a criação do Sistema Único de Saúde, tendo por base a Constituição Cidadã de 1988. Nela estão assentados os princípios que norteiam o SUS. E hoje é muitas vezes difícil separar Ministério da Saúde e SUS. Ao longo dessa história de 71 anos, sou a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra da Saúde. Só esse ponto vale uma reflexão. E por isso, não só o Ministério da Saúde, mas todo o governo federal tem a pauta de equidade de gênero, de valorização das mulheres, como um ponto importante em todas as pastas. E não seria diferente na saúde.
Nesses 71 anos, o Ministério da Saúde teve o papel fundamental de liderar uma série de desafios.
O Ministério da Saúde confirmou hoje a circulação do Zika vírus no país.
Bom, o Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado.
A Organização Mundial da Saúde elevou hoje para o máximo o nível de alerta para a gripe suína.
E houve também muitos momentos para se comemorar.
O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi em 1989, na Paraíba.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, completa 30 anos amanhã. O maior sistema público de saúde do mundo é uma conquista dos brasileiros.
Aonde tem SAMU, todo mundo elogia e todo mundo sabe que muita gente foi salva por conta do SAMU.
Eu sou Luísa Baruffi.
E eu sou Débora Fortuna.
E nesse episódio do Papo Saúde, a gente vai te levar ao passado, ao presente e ao futuro da saúde pública no Brasil.
Falaremos sobre a importância da criação do Ministério da Saúde, as revoluções ao longo das décadas e como garantir a continuação desse trabalho essencial à população brasileira.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Hoje, o Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a saúde dos brasileiros. O objetivo da pasta é ampliar o acesso da população aos serviços oferecidos pela atenção à saúde e dar condições para a proteção e recuperação da saúde da população, diminuindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e dando mais qualidade de vida ao brasileiro.
Para você que não sabe como funciona, a gente explica. Atualmente, o Ministério da Saúde é dividido em 7 secretarias. A Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, a Secretaria de Saúde Indígena, a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e, por último, a Secretaria de Informação e Saúde Digital. Essa última foi criada em 1º de janeiro de 2023 e é responsável por formular políticas públicas para a gestão da saúde de forma digital. Um dos exemplos do trabalho é a incorporação da telemedicina no SUS, como a secretária da pasta, Ana Estela Haddad, reforça.
A criação dessa secretaria, sim, de fato traz um desafio grande, que é avançar nessa transformação digital que está em curso, que começou, que foi acelerada no processo da pandemia, mas que durante essa aceleração não pôde ter tempo para ser bem planejada, né? Então, certamente, nós temos aí tarefas importantes de organizar melhor, de integrar e de estabelecer parâmetros e padrões para as melhores práticas nessa transformação digital.
Apesar de completar 71 anos, o Ministério da Saúde está sempre avançando e atualizando. Em 2023, também tivemos a retomada de uma agenda da saúde voltada para a população.
Com a retomada do governo, liderado pelo presidente Lula, retomou-se também a agenda de muitas conquistas, como a expansão da saúde da família, a visão de que precisamos ter um cuidado integral na linha de que governar é cuidar, e a pasta da saúde tem isso no seu coração. Comemoramos também agora a reestruturação do Programa Nacional de Imunizações, um programa que tem mais de 50 anos e que foi sempre uma referência no Brasil. Tivemos, infelizmente, a queda das coberturas vacinais a partir de 2016 e, nesse momento, com o esforço de tantas trabalhadoras e trabalhadores do Ministério da Saúde e de todo o SUS e com a sensibilidade da nossa sociedade, avançamos também nessa agenda. Retomamos o Farmácia Popular. Estamos construindo também novas ações, como é o caso da saúde digital, para, de novo, reforçar o acesso à saúde, usando a tecnologia em favor da nossa população. Mas isso é só parte da história.
Pensar nos 71 anos do Ministério da Saúde é refletir sobre todas as revoluções ao longo do caminho. Com a missão de cuidar da saúde dos brasileiros, muitos programas foram um sucesso e continuam até hoje. Por exemplo, o programa Farmácia Popular, que amplia o acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais. O programa Melhor em Casa, que oferece cuidados domiciliares para pacientes que precisam de atenção contínua. Os medicamentos revolucionários, como a PEP e a PrEP, medicamentos anti-HIV em caráter de urgência. O Programa Estratégia da Saúde da Família, que é prioritário na gestão da ministra Anísia Trindade e que nós vamos falar já já mais sobre. E o famoso Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que coordena as ações de imunização no Brasil e que fez 50 anos no ano passado. Um orgulho nacional, como conta a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Etel Maciel.
Bem, o nosso Programa Nacional de Imunização é o maior do mundo e um programa que a gente tem muito orgulho de fazer parte, de ter esse programa no Brasil, que oferece gratuitamente vacinas para todas as idades. Nós temos vacinas para crianças, para adolescentes, para adultos, para gestante, para profissionais de saúde e para idosos, né? Pessoas ali acima de 60 anos. Então, temos vacinas para todos os públicos, vacinas que são seguras, que são aprovadas pela nossa agência regulatória, a nossa Anvisa.
Há outros exemplos de programas que são essenciais para o atendimento à saúde pública e que continuam crescendo, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que completou 20 anos em 2024, com entrega recente de 250 unidades. O edital inédito do programa Mais Médicos, agora com vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. A Política Nacional de Cuidados Paliativos, lançada em maio deste ano, que tem como foco proporcionar um atendimento mais humanizado no alívio da dor e apoio emocional. Assim como o Departamento do Complexo Econômico Industrial da Saúde e de Inovação para o SUS, que estabelece políticas voltadas para inovação e produção em saúde.
E claro, não podemos deixar de citar uma das maiores conquistas brasileiras. Uma conquista que pode ser abreviada em três letras, que toda a população faz uso. O Sistema Único de Saúde, o SUS, um dos grandes orgulhos brasileiros com reconhecimento internacional, como deixa claro o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde, o embaixador Alexandre Ghislaine, que coordena o GT Saúde do G20.
Em vários países, um sistema público de acesso universal como o SUS não existe. E aí gera a questão, como é que essa parte da população que não está desatendida pode ter acesso à saúde? Vai ser por esquemas privados e quem não puder pagar? No caso do Brasil, nós temos uma experiência que pode servir de referência para o debate. Não somos os únicos, tem outros países com um sistema público de saúde de acesso universal como o nosso. Mas o nosso é o maior e que atende possivelmente o maior número de pessoas de baixa renda que não teriam outra forma de ter acesso à saúde. Então, num certo sentido, o SUS, de novo, com os reparos que a gente precisa fazer e o progresso que ele ainda pode ter, o SUS é sim uma referência para o debate internacional.
É difícil pensar no Ministério da Saúde sem o SUS e o SUS sem o Ministério da Saúde. Mas a verdade é que o SUS só foi regulamentado em 1990, por meio da Lei 8080.
Lei número 8080, de 19 de setembro de 1990. Título 2. Do Sistema Único de Saúde. Disposição preliminar. Artigo 4. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde, SUS.
O Ministério da Saúde é criado a partir dessas iniciativas de combate a vetores, basicamente. E toda a estrutura do Ministério da Saúde, antes do SUS, ela tinha essa característica. Era baseada em campanhas.
Esse é o pesquisador Luiz Antônio Santini, escritor do livro SUS, uma biografia.
O Ministério da Saúde era organizado por campanhas exatamente porque ele foi construído a partir dessa premissa de que a função do Ministério era de combate a vetores ou de prevenção das doenças infecciosas. Outra vertente da origem da saúde antes do SUS é a vertente das Santas Casas. Quer dizer, a população brasileira, basicamente, do ponto de vista hospitalar, era atendida basicamente pelas Santas Casas, em termos hospitalares. Em termos de atendimento, era uma medicina privada. Eram médicos que se deslocavam ou que tinham seus consultórios e as pessoas eram atendidas em consultórios, as que podiam pagar, evidentemente. Fora isso, eram atendidas nas Santas Casas. Então você tinha um enorme contingente da população que não tinha acesso a nada.
O Luiz Antônio Santini conta que, no passado, era assim, a inexistência de uma cobertura assistencial para todas as pessoas. O sistema era pulverizado e as pessoas pobres que não tinham previdência social, bom, não tinham acesso à saúde de forma gratuita e universal.
É por isso que o Sistema Único de Saúde hoje é indissociável ao Ministério. É uma conquista, um orgulho e é para todos.
A pandemia, ela permitiu que a população tomasse consciência da importância do Sistema Único de Saúde. Pela primeira vez, isso, a gente que trabalha nisso há muitos anos, a gente sempre teve essa questão colocada, quer dizer, as pessoas não percebiam isso. Hoje as pessoas percebem isso, mas ainda falta perceber algumas coisas. Por exemplo, perceber que toda a questão da vigilância sanitária faz parte do Sistema Único de Saúde. E isso implica em que as pessoas tenham alimento de qualidade, tecnologias disponíveis adequadas, não corram risco de, em relação à utilização de medicamentos não comprovados. Quer dizer, tudo isso é porque há uma atividade de vigilância sanitária no país e isso faz parte do Sistema Único de Saúde.
Você já pensou no que espera da atuação do Ministério da Saúde nos próximos 10, 20 ou 71 anos? Ou quais os desafios futuros da saúde pública? Como garantir, por exemplo, uma resposta rápida a uma possível nova pandemia? Ou como assegurar o envelhecimento saudável da população?
São muitas perguntas que ficam para serem respondidas ao longo dos anos. A única certeza é que a saúde pública do futuro começa agora, nos passos que damos hoje, como volta a reforçar o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde, o embaixador Alexandre Ghislaine, que coordena o GT Saúde do G20.
Você precisa para tornar nosso sistema de saúde mais resiliente? Precisa ser mais efetivo, ele precisa ser mais rápido. Então, a promoção da saúde digital, da digitalização dos serviços de saúde, com respeito aos direitos do paciente, é uma questão central. A gente precisa estar mais preparado à questão das pandemias. A gente precisa promover a questão da equidade, da justiça, do maior acesso a quem precisa. E um ponto adicional que a gente colocou, é uma discussão que é recente e é cada vez mais importante, é a questão do nexo entre mudança do clima e saúde.
Um dos compromissos do Ministério da Saúde para o futuro é reduzir e eliminar pelo menos 16 doenças e infecções determinadas socialmente, ou seja, que afetam principalmente as populações em situação de vulnerabilidade social. Esses problemas estão alinhados com as diretrizes e metas da Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas e a Iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, mas que já estão sendo trabalhadas agora, como conta Drauro Barreira, diretor do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e ISTs.
O que nós propusemos no programa Brasil Saudável nada mais é do que um compromisso internacional de todos os países do qual o Brasil é signatário, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, das Nações Unidas. E a meta 3 das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é saúde e bem-estar. E essa meta tem várias submetas. Uma delas é a eliminação da epidemia de AIDS, de tuberculose, de hepatites, da malária, de doenças transmitidas pela água e outras doenças tropicais negligenciadas. Então, o programa, na verdade, o Brasil reassumiu um compromisso que foi assinado em 2015, quando você sai dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e um compromisso político do governo por meio da articulação de 14 ministérios para a eliminação dessas doenças.
Para pensar nesse futuro que a população gostaria, o Ministério da Saúde também resgatou as atenções para a Estratégia Saúde da Família, um programa que quer assegurar a saúde da população já na atenção primária, como reforça o secretário da Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço.
Esse papel do Ministério da Saúde em desenvolver políticas públicas, em estimular melhorias nos sistemas de saúde locais e regionais, ele é fundamental. Na Atenção Primária à Saúde, isso significa mais saúde da família, priorização da estratégia de saúde da família enquanto política pública de cuidado com a população brasileira. Isso significa retomar mais médicos, que entre 2023 e 2024 mais do que dobrou na comparação com o período anterior. Isso significa o reconhecimento do Brasil Sorridente enquanto uma política pública fundamental para o cuidado com a população. Então, a Atenção Primária à Saúde tem desenvolvido esse papel, através do Ministério da Saúde, de cuidar da população brasileira e de combater as desigualdades. É para isso que é tão importante essa política pública que é reconhecida mundialmente, que é a do Sistema Único de Saúde.
Com a atenção primária, a palavra é prevenção.
Ao você conhecer o problema de saúde daquela pessoa, acompanhar aquela família ao longo do tempo e evitar que aquela condição se agrave, você também está evitando uma internação, você está evitando que a pessoa precise procurar um outro serviço de saúde e que principalmente tenha as consequências dessa piora da sua condição de saúde. Então, essa capacidade de promover a saúde, que a estratégia da saúde da família tem, ao mesmo tempo que resolve com um atendimento de qualidade, também é fundamental para o Sistema Único de Saúde.
E você, já pensou no que você quer para a saúde pública nos próximos 71 anos? Quais doenças gostaria de ver eliminada? E qual o seu papel nisso tudo?
É preciso que as pessoas não só tomem conhecimento, mas que as pessoas tomem a responsabilidade. As pessoas se sentirem responsáveis pelo sistema.
O Papo Saúde encerra por aqui. Você pode conferir mais informações sobre os programas citados neste episódio ao longo dos demais episódios do Papo Saúde.
Esse episódio usou trechos de áudios da TV Brasil e da TV Globo. Até o próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.